Repare só, entre 2019 e 2021, quase 10 milhões de pessoas entraram na linha da pobreza no nosso país, no Brasil. É o que indica um levantamento da Fundação Getúlio Vargas. É um número muito sério, uma pesquisa muito relevante. Vamos acompanhar.
O levantamento mostra a dura realidade de quase 63 milhões de brasileiros. O número representa cerca de 30% da população do país, que vive na linha da pobreza, com renda domiciliar per capita de até R$ 497 por mês. Este é o maior patamar desde 2012. As informações estão no mapa da nova pobreza, divulgado nesta quarta-feira pela Fundação Getúlio Vargas. Segundo o levantamento, mais de 9 milhões e meio de pessoas passaram a fazer parte desse grupo entre os anos de 2019 e 2021, no período mais crítico da pandemia. A pesquisa revelou ainda que os estados mais pobres são os da região norte e nordeste do país. No Maranhão, por exemplo, metade da população vive na linha da pobreza, com renda per capita menor que R$ 497 por mês. Situação semelhante vivem os moradores do Amazonas, Alagoas, Pernambuco e Sergipe. Por outro lado, a pesquisa revelou que os estados com a menor taxa de pobreza estão na região sul do Brasil, como é o caso de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, além do Distrito Federal. Do Rio de Janeiro, Lucas Madureira.
Ô Thaís, a vida brasileira, ela é tão muitas vezes distante da realidade da classe média que muita gente, na boa fé mesmo, não tem a perfeita noção, né? Eu me lembro já de há muito tempo, você deve ter enfrentado isso, porque você é um comentarista econômica, né? E trata de assuntos financeiros há muitos anos, perguntava-se sobre Bolsa Família na época, né? Quando existia, né? Perguntava sobre Bolsa Família. Muita gente não sabia o valor, pensava ser um salário mínimo ou algo assim, né? Quando as pessoas descobriram que era em média R$ 84, ou que não chegava a R$ 140 por pessoa, ela se impactava e até mudava aquele discurso. Ah, por que não ensina a pescar, né? Do que dar o peixe na mão das pessoas e tal. A grande verdade é que quando você tem um mínimo de dinheiro no bolso, circula a economia. Movimenta os serviços, movimenta o consumo, as coisas começam a produzir. Quando você não tem fonte alguma que se depara com a inflação ou com o custo de vida, quando não tem emprego, quando não tem nada, acontece isso, você fica acuado contra a parede e não tem o que comer, não tem o que fazer. Então, essa que é uma das questões mais dramáticas da vida brasileira, né? Como incluir, como diminuir a informalidade? Esse é um desafio, assim, de cada um de nós e dos melhores cérebros da área econômica também, né, Thaís?
O Sidney, aqui você vê o Brasil das contradições, né? Aliás, foi com esse tema que nós fizemos a abertura do CNN Money hoje, eu e Priscila Yasbeck, né? Que assim, o Brasil é o país das contradições, né? Então nós temos um mercado de trabalho, como eu disse há pouco, que segue num ritmo acelerado, né? Contradizendo, inclusive, uma reação esperada de um país que sobe rapidamente a sua taxa de juros, que tem uma inflação muito alta. Então, existe um abismo aí que sempre convivemos com ele, da desigualdade brasileira, mas que realmente agora parece se alargar, né? Porque ao mesmo tempo que temos uma melhora do mercado de trabalho, temos um aumento muito forte da quantidade de pessoas vivendo em situação de pobreza, extrema pobreza, portanto de insegurança alimentar. Esse dado da FGV Social, a FGV Social é liderada pelo Marcelo Neri, que é um dos maiores estudiosos de questões sociais do Brasil, e esse quadro que ele revela é um quadro que é para a gente manter o fio terra, sabe aquela coisa do fio terra, para não sair aí achando que, eu sempre falo o seguinte, como eu cubro economia há muitos anos, né? Qualquer vaga de trabalho criada em qualquer lugar, em qualquer tempo, é motivo para comemoração, porque só as famílias que ficam sem uma fonte de renda é que sabem o desespero. Isso mesmo. É uma questão de desespero.
Às vezes uma família de 10 pessoas só tem um, né? Que leva, exato, o dinheiro para casa, né?
Exato. Então, mas ao mesmo tempo, como você disse, né? Eu muitas vezes eu faço palestra de economia e tal, e quando eu falo para as pessoas assim, escuta, vocês sabem qual é a renda média do trabalhador brasileiro? Aí ficam 3 mil, 4 mil, eu falo, não, R$ 1.600. Eu falo isso para os meus filhos, para dizer para eles, sabe quanto custa a sua escola, né? Que tem o privilégio de estudar numa escola particular? Eu falo para eles, as famílias brasileiras vivem com R$ 1.600, né? E a escola de vocês custa XYZ, enfim. Então, para não perder o fio terra. E esse dado da pobreza, quer dizer, estados como Maranhão, por exemplo, Piauí, Pernambuco, onde a pobreza ela ultrapassa a metade da população desses estados, como é que faz, né? Então, assim, aí a gente fica olhando assim, né? Emendas de relator, bilhões de reais, com atitudes, com programas paroquiais, né? Que não tão, é um dinheiro público alocado, não em políticas públicas com um interesse coletivo, mas com interesses paroquiais, enfim.
E não devia ser uma discussão ideológica, né? Porque ela é técnica, ela é objetiva.
Ela é
ideológica. Ela é inclusiva, porque o capitalismo, o capitalismo até no seu primeiro degrau, não falo no último não, mas no último também, mas no seu primeiro degrau, precisa da inclusão, né? Precisa do mercado, precisa de dinheiro no bolso, de emprego, a sociedade precisa existir. Quando você tem pessoas ocultas, né, invisíveis, como o próprio ministro Paulo Guedes já de algum tempo reconheceu, e é verdade, você simplesmente não tem uma economia pujante, independentemente do sistema político, ideológico, né? Essa que é a grande verdade. O capitalismo precisa deste giro, precisa desse capital, precisa desse dinheiro mínimo no bolso. E o emprego é um dos elementos da dignidade, né?
Eu diria que ele prescinde, né, Sidney? Mais forte do que precisa. Ele prescinde disso. E não adianta falar, imagina, o Brasil é interessante porque tem 200 milhões de consumidores. Não tem, né? Um consumidor que passa fome e que vive nessa condição não é um cidadão que passa fome e vive nessa condição, não é um potencial consumidor enquanto ele não sai dessa condição. Olha.